pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Lá Direito da Tela. No especial décimo episódio, hoje vamos falar do lado esquerdo da tela, vamos mudar um bocado as coisas. Eu sou o Passo, estou junto aqui do Cunha, do Zé e do André mais uma vez para falar mais umas coisinhas sobre filmes. Hoje trazemos um filme alemão. Hoje é um episódio especial de corrida. Porque
Literalmente,
literalmente, porque
maratonista.
maratonistas, um filme alemão chamado Corre, Lola, Corre e o Forrest Gump. Vamos partilhar os nossos pensamentos sobre cada um dos dois e
E pronto, e o resto
ah, exatamente, o resto vamos vendo, vamos indo. E
é isso.
vamos começando, não é? Pronto. Começando pelo filme que nós vimos, chamado Corre, Lola, Corre, em alemão Lola, Rennt. Não sei como é que se pronuncia. Não fala alemão. É um filme de 98, não é?
Podia dizer em inglês também.
Pode ser.
Run, Lola, Run.
Não estava à espera desse nome.
Em francês?
Estou obrigado.
Correio.
Em árabe, como é que é em árabe? Não se pode dizer.
Parece que tive mais tempo que ia procurar. Não podes meter aqui
só
nesta
sem
edição.
Árabe, ela tem que começar o marido.
Bom, o filme é de 98, do Tom Twanker. Passa-se em Berlim e o conceito do filme é este. Um namorado liga à namorada a dizer que perdeu 100 mil marcos alemães no metro, equivalente a 55 mil euros. Portanto, ainda há algum dinheirinho, né? Diria eu. Perder 50 mil euros no metro ainda é um bocado chato. Ele diz que ela tem 20 minutos para lhe trazer o dinheiro, ou então ele vai cometer uma loucura. O que é essa loucura? É saltar o jumbo que ele
Continente, o Pingo.
O continente em
o bolo,
é o bolo, exato. É isso. Depois é um filme bastante.
Parece um videoclipe.
Não.
Quer dizer, parece um videoclipe.
Sim.
Eu digo exatamente que videoclipe é que é.
Garoto.
Exatamente. Aqui, já tinha visto em causa do filme, mas é exatamente isso. Só que em vez de ser um videoclipe de 3 minutos, é um filme de 1 hora e 20.
Sim, aqui.
É um videoclipe de 1 hora e 20, na realidade.
Passando aqui um bocado para as questões do filme em si, tem um bocado a ver com o que o Vinha está a dizer. Parece uma piada, mas de certa maneira representa um bocadinho a qualidade do filme. Faz lembrar muito ali a época do videoclipe dos anos 2000, em que toda era uma correria de primeira classe, a câmera estava sempre a mexer, essa malta estava toda a fazer uma confusão de primeira classe, e a cor era muito feia. E acho que o Passo disse melhor, que era o período em que toda a gente se vestia mal, ouvia coisas terríveis.
O pessoal tinha uma. Isto é ela que por Berlim com técnico. Deve ser bastante representativo de Berlim, é muito alto. Deve haver bastante.
Dizem que há uma discoteca técnica cada
Pois,
esquina.
exato, portanto, deve ser algo bastante temático. É muito experimental. Experimenta muito com desvio de câmara, até
Transações.
pedaços de animação.
Exatamente.
E isso eu acho que consegue ser muito original. E a maneira como o filme está apresentado é original. É um bocadinho, um bocado spoiler dizer como é que ele está organizado.
Não, porque, não. Acho também que é quase quem vai ver este filme, não é?
Sim, pronto. O filme apresenta, basicamente, a história repete-se três vezes, com pequenas alterações no percurso da Lola, que podem ou não fazer a diferença no
O objetivo final, que é
exato.
pegar o dinheiro.
Imagina, uma coisa que eu não gosto do filme é que, não sei, é que não são decisões dela. Não é ela que altera a maneira como ela opera dentro do mundo. Tipo, é tudo por acidente.
Mas isso é vida real, é isso.
Não, não é, mas não é isso. Mas tipo, imagina, a vida real, ok. Mas só que a questão é que ela volta para o filme dá a entender que ela está tipo, a voltar para o passado com força de vontade. Essa parte é um bocado confusa, mas estou a resolver. Eu perdoo porque o filme está a tentar ser artístico e não quero explorar essas porcarias. Mas tipo, parece muito estranho, porque eu estava à espera, por exemplo, que o filme é, imagina, ela faz uma decisão, corre mal, e ela altera a decisão e depois vê as consequências dos seus atos e a maneira como ela diferenciou. Mas o filme não faz bem isso.
É um bocado aquela cena tipo Butterfly Effect, de certa forma, mas não aprofunda isso.
Eu gosto disso do Butterfly Effect. Eu não gosto que não seja uma decisão consciente dela. Isso para mim é uma coisa que
ela pode ter tido uma decisão consciente, mas ela aprendeu, ela aprendeu certas coisas.
É, não, isso é outra crítica ao filme. Eu acho que isso é insuficiente. Eu acho que eles brincam um bocado com essa ideia.
Mas, exato, mas não é claro.
Mas não é claro. Quer dizer, é claro, mas não é suficiente.
Sim. Podemos ter aprofundado mais essa parte.
E, portanto, eu acho que isto é um bocado tipo, a ver tipo, com o meu filme. Com a minha opinião do filme. Eu acho que o filme é bom. É criativo. É o único que vale a pena ver.
Exatamente.
É, mas é muito mais como, próprio, mais como uma peça de arte, do ponto de vista em que estás a apreciar tipo, os falhanços e as coisas boas. Sim. Do que propriamente como um filme, tipo, melhores filmes que eu já vi na minha vida, sim, perfeito, o realizador tinha uma imagem, e estava a dizer ao passo que não, este estilo de filmes não é tanto sobre, não é? Este estilo de filmes é muito difícil às vezes dar scores, porque às vezes os scores foram criados de certa maneira, às vezes para comparar filmes que são relativamente parecidos. Normalmente filmes com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, só que este filme é praticamente só desenvolvimento.
Exato.
A introdução é 10 segundos. A conclusão quase que não existe. É tipo, o filme para. O desenvolvimento acaba e a conclusão acaba.
Mas porque um filme relativamente, é um filme muito rápido. Tem assim mais duas pausas no meio que, apesar de já disseste que não gostavas,
sim,
que, tipo, não desgostei. Gostei mais da primeira do que da segunda, mas para quebrar o ritmo também 1h20, também sempre assim, também era um bocado puxado, de certa forma. Mas eu gostei. Realmente a primeira.
Eu concordei contigo do ponto de vista, era preciso qualquer coisa para parar ali o filme a meio. Mas admito que ali as coisas que paravam a meio era, tipo, de certa maneira, uma retrospectiva na relação deles. Tipo, quando eles estavam numa cama,
sim,
a falar sobre a relação deles.
Eu acho que é mais a retirar o ponto humano da pessoa, porque tu nem vês isso. Tipo, durante o filme todo. Vês só, tipo, ela a correr, dinheiro, mais nada. Não, sim, tens a parte humana da pessoa, estás a ver? E é isso que está a tentar aprofundar.
Eu acho que era desnecessário essa parte. Mas, pronto, isso é a minha opinião.
Eu acho que esse filme pega naquele sentimento que é, tipo, corres para apanhar o metro e chegas mesmo a fechar as portas, estás a ver? Se eu tivesse andado um bocadinho nada mais rápido, tipo, ali, se eu não tivesse, tipo,
assim, tantas vezes.
Já, tipo, estás a ver? Eu acho que isto me pega neste sentimento. Se eu tivesse feito isto aqui, vizinho diferente, ou se
acordar um minuto mais cedo.
Já, tipo, se aquele semáforo não tivesse estado vermelho, pega neste sentimento e leva-te ao extremo, obviamente, não é? Como se
isso acontece muitas vezes.
Mesmo, é. Chegar lá e o momento está
a fechar, tipo, ou ele está, tipo, já a partir e tudo. Era só mais um minuto. E depois não chegava a atrasar 15 minutos uma aula.
Yeah,
assim. É só essa cena virtual.
Sim, mas tem.
Estás muito calado, André.
Exato.
Que se passa. Doutor André.
Pá, eu, uma coisa que eu quis dizer, que foi mas não quis interromper o Zé, foi. Pá, como isto nós pudemos ver que era o primeiro filme deste realizador. Já não me lembro qual é o nome do realizador.
Taika.
Tom Twyker.
Adicionalmente, eu vi para os filmes e o orçamento do filme foi 1.75 milhões. Por isso, mais uma vez, próprios nisso.
Próprios, ok.
Está um orçamento.
É, bastante grande. Mas o que eu quis dizer é, estavas a dizer que parecia um bocado de experiência, porque ele pega em pontos artísticos diferentes e tenta juntá-los todos, porque eu acho que, sendo que foi o primeiro filme dele, ele estava a ver aquilo que resultava, aquilo que ele gostava de fazer, aquilo que combinava bem com a pessoa que ele é.
Uhum.
E então eu acho que este filme é uma junção de tudo.
Ele tem muitas ideias.
Ele tem muitas ideias. Ideias que, pá, boas, estás a ver? Que eu acho que eram boas. Principalmente a parte das peças de animação, acho que são muito bonitas.
Yeah, também.
Pá, mas depois há aqueles pontos que não fazem muito sentido no filme. Tipo, ela grita e parte copos e espelhos e não sei o quê. Essa parte, para mim, não faz sentido nenhum.
Eu até gostei.
E eu acho que é só estúpido, sinceramente. Estúpido não, tá, não é no sentido. Não sei, mas é só, não combina bem com o filme, é isso que eu vou dizer.
Eu acho que é, tipo, podes interpretar como uma parte, como, não quero dizer, voltando àquela parte humana, tipo, o que ela está a sentir naquele momento.
É raiva.
Interiormente, não é?
Sim, mas
não se precisava. Expressa, tipo.
Não precisava. Fora, não, é? Pá, não sei, podia ser só, estás a ver? Podia não passar por fora, podia ser só um pensamento dela e ela ter aquela raiva e não ter aquele grito irritante.
Então, também existem muitas coisas, tipo, no filme que são, tipo, não gostava de ter percebido.
Sim, pois é, por isso mesmo. Há coisas que, para mim, neste filme, resultam, outras não resultam. Por isso é que eu acho que é a experiência do realizador. A primeira experiência cinematográfica do realizador.
Eu acabei de ver, ele também é compositor de música. Ou seja, ele compôs a música para o Cloud Atlas.
Pois, foi isso que
é brilhante a música, não é?
O Cloud Atlas é grande filme.
E fez mais algumas coisas.
Mas, sim, e nota-se claramente que ele gosta de uma boa soundtrack, não é?
Sim. Muito bem escolhida a música.
Que sim, tipo com o ritmo tinha que ser assim.
Sim, tinha que ser.
E eu vi agora que este diretor também fez um outro filme com o Tom Hanks chamado A Hologram for the King. Não sei se você vai falar. Estava a dar outro evento de televisão e o Tom Hanks vai para um país fictício nas Arábias. Tipo, Arábia Saudita, para vender uma coisa ao rei e depois o rei não está lá e é tipo uma espécie de reino. Interessante. Portanto, esse cara fez dois filmes com o Tom Hanks. Acaba por ir ter era só uma parte.
Isto foi no facto do filme que eu acabei de descobrir que estavam a falar que ela usava. Se calhar disseste há bocado.
Que eles usavam a peruca?
Sim, a peruca está exposta no Museu de
Cinema.
Já viste? Ok, portanto. German Film Museum.
Eu acho que é porque não parecia mesmo nada uma peruca.
Não, porque estava muito.
Porque ela é. A atriz que é franca, portanto.
Ganda é um dos. É um mesmo potente.
A atriz aparece nos filmes do Jason Bourne
e aparece no Conjuring 2.
Aparece no Conjuring 2? Yeah. Não aparece ela aqui.
Não sei quem é que é.
Acho que é.
Eu não sei quem é que ela é. É velha.
Acho que é polícia.
Eu não sei quem é que ela é.
E ela no primeiro filme, reconhecia porque ela, acho que é no primeiro filme, que é exato, a identidade desconhecida do Bourne Identity, ela aparece também com o cabelo pintado, estás a ver? Se notou em erro. Posso confirmar que está?
Portanto, eu gosto de pintar o cabelo.
Eu gosto de perucas.
Peruquinhas. Não, é aquilo que não, se calhar não. Tem uma deixas, pronto.
Sim,
aquilo lá às cores, literalmente aquilo às cores.
Eu, pois.
Pronto. Pá, mas voltando ao filme. Pá,
único.
É o único. Tipo, e nós gostamos, tipo, todos nós gostamos deste tipo de filmes. Assim que sai um bocadinho da caixa.
É verdade, é bem melhor
porque imagina.
É também o objeto.
Sim, mas é a estrutura do filme, que não é uma estrutura normal, como o Zé estava a dizer. Não há uma introdução a sério, não há tipo uma conclusão a sério. O filme só se foca no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que eles queriam explorar. Ou seja, isto faz com que torne um filme diferente, único. Tipo, e esse tipo de filmes são algo que nós gostamos. Acho que todos. Por exemplo, voltando atrás, no episódio passado, o Clube, como tem. Ou seja, tem uma introdução normal, tem um desenvolvimento normal, mas depois tem uma conclusão diferente do habitual. Isso torna o filme único e foi um dos pontos que eu referi, e acho que nós todos referimos, foi uma das coisas que nós gostamos imenso. Mas fora isso, sem ser a parte da estrutura, não sei. É aquela coisa, também é 1h20, também não se podia pedir muita coisa, não é, ao filme.
Sim.
Tipo, não sei. Não é um filme incrível. É um filme bom para se ver. Passa.
Agora que se me apercebi da parte do casino, ela costuma o filme
20 minutos.
Isto foi lá e deu uma
nota de 20. Ele também chegou na caixa e sacou uma nota de 20.
Exatamente.
Era.
Mais os trocos.
Exato, é tudo 20.
Era uma das 27.
E ela tinha 99 e 20.
Eles estão sempre a fazer referência ao horário, estás a ver? Eles mostram sempre o relógio. Tipo, eles querem que ele impasse, estás a ver?
Este é o fun fact mais engraçado. Peço desculpa. O shot na roleta foi usado como uma snorkeling camera. A snorkeling é a cena do mar, não é?
Foi nos primeiros take.
Exatamente.
Facto interessante, sabe?
Mas também temos relação ao facto daqueles. Já falamos que podia ser remaster ou não.
A
fraca qualidade na.
Qualidade lá no Vela.
Muito inconsistente. Não, havia qualidade no Vela, havia qualidade de telemóvel dos anos 90.
E havia boa qualidade.
E havia boa qualidade. Havia alguns shots, tipo, por exemplo, de casas e de condomínios.
E aí estavam muito giros.
Que eram mesmo muito bem bonitos. Na rua.
Estava mesmo bem feito.
Isto é um bocado estranho. Na rua não podes controlar a luz, obviamente. Não só às vezes shot, às vezes para um corredor não.
Que é controlas, tens sempre aqueles.
Para mim é mais difícil.
Sei que os shots são todos no lado. Os dias estão sempre no lado.
Sim. É.
Não
há sunny.
Não está tipo sol forte. A maior parte das coisas são tipo nublados ou.
Pois, mas pronto, o que é estranho é que os piores shots, mas,
não, são os interiores.
São os dentro, de dentro.
Os interiores não funcionam bem. Aquela cena do pai dela lá com.
Jesus Pixel.
No caso, pá, não funciona bem. Tipo, parece horrível, parece outro filme.
A ver os pixels.
É muito estranho.
É pixelizado.
Não sei se era o objetivo.
Pá, não sei.
Eu acho que depois. Eu não sei bem, não sei se há algo.
Ou no trailer de remaster, que estás a dizer, não sei, ou falta, já acabou um ponto de 7 milhões.
Foi, lá está, 98, um filme 98 para remaster.
Mas é alemão, não te esqueças, não é americano. Na altura eles não têm as mesmas possibilidades que filmes americanos em 98.
Não sei.
Qualidade de câmara inconsistente.
E aí isso é uma coisa que nos tirou ali um
bocadinho. Porque se eu soube igual,
pronto. Eu diria que, e mesmo que fosse o objetivo,
Mas hoje em dia nós notamos imenso que uma das coisas que nos faz ver filmes antigos são a qualidade de imagem. Se tiverem filmes antigos com qualidade de imagem um bocadinho manhosa, nós temos muito mais dificuldade em vê-los.
É que nós vimos o Rear Window.
Mas o Rear Window foi remaster.
É incrível.
Porque se fosse original, se calhar tínhamos mais dificuldade ou poderíamos não gostar tanto. Acho que isso é algo que tem impacto na nossa opinião final.
Sim, para, de certa maneira...
Concluir.
Para começar a concluir, eu sinto que o ponto positivo do filme e o ponto negativo do filme são os mesmos, se isso faz sentido.
Porque
ele tenta demasiado, ele é demasiada coisa. E
há coisas que funcionam, todas não.
Muitas ideias. E isso funciona em criar um filme único e com diferentes pontos que tu podes pegar e tipo gostar. Mas por outro lado, chega uma altura em que tu és tipo, isto era desnecessário, tá? Não gosto desta parte. Por exemplo, a storyline dela não ser filha do pai.
Oh, peraí, estamos a esquecer de uma coisa.
Ela é filha do pai, mas é.
Peraí, estamos a esquecer de uma coisa muito importante no filme.
Das side stories?
Das side stories, e tipo, eu acho que foi a melhor coisa que eu vi a explorar personagens que não são relevantes para a história.
Em menos de
10 segundos, tu conseguias ter um contexto das side characters que existiam no filme.
As side characters. Dela,
exatamente, dela, eu acho que isso aí, olha,
por exemplo,
é da ideia mais original que eu vi ultimamente.
Deixa-me só explicar-nos
também. Concordo.
A ideia, basicamente, como ela passa basicamente o filme todo a correr, ela encontrava-se com pessoas na rua, ou ia contra pessoas na rua e assim. E depois ela seguir a sua vida, a Lola, neste caso, fazia um shot à imagem da pessoa que ela foi contra, ou assim, que apareceu, e mostrava imagens do que ia ser o futuro dela. E aconteceu mais de uma personagem, basicamente era isso. E depois, como o filme basicamente voltou ao início 3 vezes,
a história depois também vai mudando, que exatamente. É também para demonstrar isso da espécie do efeito borboleta, não é? Que mostra o futuro das pessoas, das pessoas com que ela se vai se cruzando. E... tal como a história da Lola muda, também muda a história dos personagens, que eu acho que a extensão do conceito central do filme ao resto das
pessoas. Eu nunca tinha visto uma cena assim, por acaso, eu penso que isso é um bocado especial.
Sim. Por isso é que o cinema europeu tem estas pequenas coisas.
Outro facto.
Não tem nudez.
Não tem nudez. Estranhamente, zero nudez.
Mas também tem pessoal a fumar.
Mas não são muito chiques. Tem, tipo, 3 cenas com cigarros.
Sim,
são
as cenas
que eu.
A paragem.
À espera
que ela começasse na banheira.
Ou seja, nem há pés também.
É.
Mas gostei do Michael Bay shot inicial, quando ela está a pensar o que vai fazer. Aquele shot de Ana na boca do herói, assim. Mesmo a Transformers e.
Bad Boys.
Yeah. E sempre o shot à volta.
Tá, sim.
Pronto, pá, nós agora acho que dissemos tipo o mais importante. Também a verdade é que, seja dito, não há muito mais a dizer.
Porque o filme tem uma hora de
É uma história simples e nós já falamos tipo artisticamente, tipo, as interpretações que podemos falar, pá. Pronto, não há muito a dizer. É uma pessoa, podia ser ela como podia ser outra qualquer, a verdade é essa. Bastava ser alguém a correr, tipo, não há muita presença. estás a perceber o que eu estou a dizer?
Imagina a audição para o filme.
Olha, consegues correr fixe?
Aí depois volta.
O cara assim, ao filme, foi, olha, corre aí, tipo, 10 voltas ao...
Uma ventoinha industrial
para cima do
cabelo.
Uma ventoinha industrial para cima do cabelo.
Não sei, porque imagina, não podia ser, se fosse outra atriz, podia tornar o filme mais cringe.
Estás
a ver? De certa forma.
Eu concordo.
Com as cenas dos cringe e assim,
estás a ver? Não, eu fui cringe. Eu não gostei.
Ok, pronto.
Estás a ver? Por isso é que eu estou a dizer. Não, podia ser tipo tanto lá o namorado dela, o Manny. E a Lola podiam ser outros atores completamente diferentes. Por isso eles não têm muito impacto no filme. Estás a ver? Não, a interpretação deles não tem muito impacto.
O objetivo, apesar de ter duas personagens principais de certa forma, não é focar-se nos personagens.
Mas nos acontecimentos delas.
Sim.
Uhum.
E, exatamente, e é por isso que tem aquelas pausas para saber mais sobre a pessoa. Ficaste com aquele nome na garganta.
Não, eu acho que não foi propósito. Eu acho que tipo que apenas. Pronto, eu acho que continua assim. Já era um impacto muito grande na personagem, e então tipo ficas com. Eu também acho pessoalmente que isso é um dos pontos negativos. Eu não me relaciono com as personagens.
Yeah, não há relaciono.
E acho que
e tu no filme queres relacionar com as personagens.
Ela ganhou um Bambi Award por Best Actress.
Que é MTV Best Visa.
Como assim? Como é que vos buscaram isso?
É uma piada, não é? Sabe o que é? Imagina no Tropic Thunder.
No Tropic Thunder, grande filme.
Nos trailers do início, quando está a personagem do Robert Downey Jr. e o. Como é que se chama o gajo de
Spider-Man? Ganhou.
O gajo de Spider-Man?
Sim, o primeiro.
O Tobey Maguire.
Eles dizem que a personagem do Robert Downey Jr. é 7-time Oscar e Tobey Maguire. MTV Best Kisser.
Yeah, pois é. Estou brincando aqui na famosa.
Ah, e fez o. Ah, já agora. O Tom Twyker fez a música para o Magic Qual? Resurrection.
É, yeah, por causa das Wazowski.
Eu nem gostei. Gostei mais da atuação dela do que dele. Está com a cena principal do filme, mas é mais dela. São nada brilhantes.
Gostaste mais dele do que dele?
Dela do que dele.
Mas. Eu já estava aqui a ver.
Mas pronto, podemos dar agora aqui as nossas.
Vamos ver se os filmes mais calor.
As nossas cotações itas, não é? Pronto, eu acho que devíamos usar o assumir.
Sempre eu assumo.
Mas eu gosto que tu assumas. Assumo.
Olha, só que vai ser o último.
Referindo que, mais uma vez, que é difícil de dar uma nota neste, eu, pronto, acho que não é bom, recomendo, mas eu tenho. E os pontos positivos não salvam os pontos negativos, o carro com a câmara, mais distinto.
Principalmente o namorado é menos interessante.
Sim.
É. É grande as análises, sinceramente.
É. Pá, e eu.
Quem pega os dinheiros
aqui? Isso, mas ele.
Não, portanto, 6.7. Mas com a recomendação de.
Mudaste uma décima que eu recuperei.
Ah, eu disse 6.8.
Yeah.
Ah, ok, pronto. 6.7 com a recomendação. Se deve ver este filme, porque é mesmo único.
É assim, teoricamente este filme é o nosso primeiro filme não americano.
Não.
Mas o Ron foi.
Não saiu, teoricamente.
Pois é.
Por isso, por causa do cinema europeu, que é sempre tipo a puxar para os nossos lados, não é? Tipo, eu acho que o filme é um filme interessante artisticamente, em termos de história, uma. É simples, em termos de ações, é o que eu tinha dito. É banal. Mas em termos tipo, de experiência e de pontos positivos que tem com essas pequenas experiências, acho que funcionam bem em alguns aspectos, outros não. Eu não acho que seja ainda para um 7. Por isso dou um 6.8. Ou seja, próximo do meu colega Zé.
Colega?
Porque eu não sou teu amigo.
Pronto, opa, eu honestamente acho que tipo, gostei da experiência e acho que não tenho tantas críticas a fazer tipo, as interpretações com vocês. Eu acho que acabam um bocado, não é por ser irrelevante, mas tipo, as personagens, eu não encarei as personagens como sendo o foco principal, encarei mais a ação mesmo e tipo, tudo como sendo mais relevante do que as personagens, portanto, acabei por ignorar um bocado e sim, consegui apreciar mais o filme por causa disso, portanto, se entendo tanto essas críticas, eu tenho certo. Porque esse filme é um bom ponto para dar, assim, um feito importante. É o que eu disse, de não, acabar por não dar tanta relevância, por não tirar tantos pontos disso das interpretações de resto. Isso é um filme que arrisca na história que faz e na forma como mostra. Acaba por conseguir um sucede naquilo que tenta, por sorte ou por habilidade, não sei. Mas a verdade é que consegue, de facto, suceder naquilo que tenta fazer. Portanto, é isso. Sim.
Exatamente. Eu também concordo com o que disseste. E a parte de ser ainda por cima um filme muito rápido, há filmes que são rápidos, mas tu fica assim, ok, para um bocado, estás a ver? O série está a acontecer muito rápido. E este filme acho que consegue fazer. Consegue trabalhar bem isso. E tirando a parte daqueles pontos negativos da câmara, e assim já falámos, que se mantivesse sempre a mesma qualidade de câmara, e assim, acho que tinha muito a melhorar, do que sinceramente não percebi. Tem shots bem interessantes. Pá, as transições. Não. Pá, transições, tipo. Não são nada especiais,
são horríveis.
São horríveis, exato. São mesmo tipo
transições. Quer dizer, nem todas. Aquela que ele sai do corredor de animado para depois para fora.
Sim, é sempre. Sim, mas depois tipo tem transições completas de, sei lá, movie maker mesmo.
Claro.
Qualquer pessoa consegue fazer no computador.
Provavelmente foi tipo o irmão lá do realizador que estava a voltar da escola de cinema, então a ajudar.
Exato, mas o filme, pá, é um filme super original. Um conceito, pá, nunca tinha visto ainda. Quer dizer, conceito já tinha visto, mas não desta maneira.
Exato.
Que não se foca tanto, lá está, não se foca tanto nas personagens, é mais
e na mecânica. E na mecânica de voltar atrás e voltar a decidir.
Sim, isto já vi filmes assim, mas é mais. Está a acontecer. Só que me interessa ao momento, estás a ver? Não me interessa o que se calhar se passou antes, não é tão importante. É por isso que nós dizemos que o filme é só o desenvolvimento. É que o filme é único, de certa forma, mas também, lá está, tem bastante erros. Por isso é que eu, se calhar, também dava, por exemplo, um 7, etc. Eu fico com um 7.
Pronto, agora podemos passar ao filme que verdadeiramente interessa. Que é o
Taekwondo.
Desculpa, não, pronto. Mas isto, tipo, comparando este filme com Forrest Gump, meu Deus. Mas Forrest Gump é de 1994, se não me engano.
Sim.
Realizado por Robert Zemeckis. Como é que se diz?
Zemeckis.
Pá, o gajo tem bons filmes. Podemos dizer outros filmes que ele tem. Diz aí quem. Eu sei que ele fez do um com o Joseph Gordon-Levitt. Não, ele é muito conhecido. Ele tem bastantes filmes conhecidos. Back to the Future.
Não, foi escritor do Back to the Future.
Fez um Roger Rabbit. O Frame Roger Rabbit. Este gajo é tipo, teve sempre no fez o...
The Walk. Fez o The Walk.
Fez o Naufrag.
Fez o Castaway.
A Bússola do Norte. Polar Express.
Polar Express, sim.
Que é na filmaça.
Ele dirigiu os três Back to the Future.
Este homem
Não, ele pronto, é um ator muito...
Sim, fez o Contact.
Yeah.
Depois eu digo qual seria o...
Este homem
é um...
Imagina,
é um dos melhores.
Ele já não faz tantas coisas que
faz. Eu não fiz sobre os Beatles.
Mas este homem...
Beatlemania.
É tipo da... Quake é Ball, certo? E o
Sim, sem dúvida. Apesar de ter alguns filmes assim um bocado manhosos...
Ele é uma das razões principais porque ainda ninguém começou a fazer rimo, tá?
Remaster?
Não.
Reboot
do Back to the Future.
Já ganhou um Oscar.
Claro. Mas...
E ainda bem. É, ele disse, ele já...
Não. O diretor.
Claro. Está noticiado a dizer que...
E teve nomeado para o melhor escritor screenplay para o Back to the Future.
Então, ele já disse que as pessoas só fazem o reboot do Back to the Future por cima da sua campa.
Claro. Mas pronto. Voltando atrás. Então, Forrest Gump.
Posso fazer uma coisa rápida?
Isso.
Se fizessem o que estavas a dizer, Zé, um reboot do Back to the Future, já milhões de filmes remaster do Back to the Future. Agora todos os filmes há centenas de filmes sobre o futuro.
Ali ainda vi o Adam Project, é bem parecido.
De certa forma já podia ser uma piada.
É. Pronto, mas continuando. O filme é protagonizado por Tom Hanks.
Quem é esse mesmo?
Forrest.
Exato.
Yeah. E basicamente, eu não sei. Pá, é um filme muito conhecido, mas eu não sei se o pessoal sabe bem qual é a história do filme.
A história é
um menino retardado. Não vai correr.
Pronto, mas não é isso. O que eu podemos dizer
é uma história do.
Primeiro, isto é uma história, vamos ser sinceros, isto é uma história de amor.
Não, não. Sim. Quer dizer, também, sim. Mas isto é uma história da América.
Sim, é uma história da América. Sim, é uma história da América, mas com isso vem uma história de amor.
Sim, uma história de propósito. É a parte pior do filme.
Claramente. Claramente, por isso é que eu não concordo. Tipo, a parte pior é essa. Mas o Forrest Gump é basicamente uma pessoa com um déficit mental.
Sim.
Pouquinho. E, tipo, mesmo pouquinho. Imagina, está a 5 pontos de caída.
Ah, e depois eles dizem que aí no filme lá quando eu parto
de 75.
75 é 80, tipo, pronto.
Yeah, pronto. Mas pronto, é uma pessoa com déficit mental. E basicamente o filme tipo, foca-se na jornada dele ao longo do crescimento dele, por assim dizer. E a parte bonita do filme, que eu adoro, é vai passando por várias áreas importantes, tal como Zé diz,
marcos
importantes da história dos Estados Unidos. E é tão engraçado porque o Forrest é uma pessoa muito carismática. Ou seja, e contudo, ele está nesses marcos, torna os momentos ainda mais Sim. relevantes do que já foram.
Yeah, eu acho muito bom, é tipo a montagem.
A montagem sabe? Toda. Olha, aqui não me lembro da montagem dele, do Kennedy.
A cena dele com o Kennedy
é tipo linda.
Yeah.
Eu adoro.
Ele com o John Lennon.
Ele com o John Lennon.
Sim, na entrevista depois não está a ver. Não.
Mas sabes o que é que eu gosto mais? Ele joga ping-pong.
Sim!
Mano, ele jogar ping-pong é incrível!
Na China,
tipo, Jogos Olímpicos ali a dar!
Mas o som, quem editou o som é tipo, é super cativante. Tu ouves o som da bola,
é lindo. E depois tinha das melhores side characters de seu. O gajo do CIA. Não é? Como é que chama? CSI? O gajo do CSI?
Lieutenant Dan! Lieutenant Dan!
Yeah, Lieutenant Dan sem pernas.
Right. Yeah.
Epá, é coisa linda.
É a minha metade
preferida. CSI New York.
CSI New York. Não é só CSI.
É CSI New York.
É CSI
yeah,
New York.
Pronto. Isso é daqueles processos, daquele filme, teu processo de escrita que é tipo,
é genial. Eu acho que é genial.
Não.
Eu acho que é.
Não, eu estou a dizer tipo, a originalidade das coisas.
Não, mas resulta tão bem. Tipo, eles basicamente conseguiram
pegar. O que eu quero dizer é que eles juntam várias coisas que são originais. São tipo, muito diferentes umas das outras.
Não exatamente.
É, tipo, não é ele lá que fez uma coisa e está bom. Ele faz tipo 5 cenas impressionantes, diferentes, todas, não é?
E eu acho que maioritariamente.
Empresa de pesca de camarões.
São coisas.
Quanto é que é a corrida dele, da Mara? Ele, tipo, ele cobre.
2 anos.
É 2 anos, não é?
Okay, da América para apontar outra.
É coisa linda.
E depois chega lá.
Eu acho que este é um filme, é daqueles filmes que tem muita coisa a ver. Primeiro tem o
querido
Tom Hanks. Tem o Tom Hanks no topo do seu jogo em termos de fama e em termos de
qualidade. Não, eu acho. Ele tinha feito o quê? O Philadelphia há anos atrás. Ganhou o Oscar. Acho que ele ganhou o Oscar.
Tinha o Toy Story que já estava a ser feito também, não sei quantos anos depois, acho eu. Não é?
Sim, mas estás a dizer que estava no topo da
fama. Sim, agora é um ator. Do ponto de vista que ele está a fazer coisas com muito sucesso. Mas pronto.
Ah, e assim eu sei que o Private Ryan, passado de 4 anos também.
A questão é que uma coisa que funciona muito bem também é o humor do filme. Por exemplo, eu amo de rir tanto.
Ah, olha, peraí, desculpa só. Ele ganhou o back-to-back Oscar. Philadelphia, como disse, na hora anterior, e Forrest Gump no 95 e Philadelphia no 94.
Melhor ator.
E o back-to-back.
Não gosto dele. Gosto dele como ator, mas pronto, é uma pessoa.
Pessoa.
Continuando. Vamos discutir isto no fim.
Okay. E depois eu explico porque é que eu não gosto totalmente.
O humor do filme é possivelmente a melhor parte.
É, mas funciona muito bem. Não é aquele humor tipo humor de Marvel.
Não é humor de comédia. Não é humor tipo tentar fazer um filme de comédia.
Yeah, não é humor, aquele humor tipo bem irritante.
Eles criaram uma história e depois deixam o humor das
pessoas. Funcionar, tipo, é natural.
Por exemplo, eles pensam: o que é que acontece se metemos o Forrest Gump numa reunião dos Black Panther?
Exatamente.
O humor acontece.
Exatamente. E, tipo, é espontâneo. É tipo, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que o filme todo funciona muito bem, é um filme muito bonito.
E isto é raro, isto é mesmo raro. Um filme que consegue fazer comédia, mas também a parte trágica por trás. Por exemplo, o Lieutenant Dan, que perde as pernas.
É forte,
e depois a cena em que ele finalmente aceita que, tipo, pronto.
Que já é uma pessoa.
Que ele é o que é. Que a vida tem que continuar, é uma das cenas mais bonitas, tipo, cinemáticas que eu já vi.
O filme funciona muito bem, o seu todo. E, acho que é um filme lindíssimo.
Forrest a dizer, tipo, no background. Né?
Ninguém ouviu nada que tu disseste aqui
para o homem. Sim, certo. Mas pronto, ele começa a nadar e aceita.
É um dos meus filmes favoritos.
É um excelente filme, mas para mim, pronto, é só passa de um excelente filme, não passa mais nada.
Para mim também é um excelente filme.
Não é um filme que me marca.
Eu acho,
é um filme que me marca. Para mim, tipo, é um excelente filme. Tipo, atualmente, tudo é tipo marca. Um filme.
Marca.
Não, tudo, tipo, é, para mim, eu acho que é tipo, foi. São poucos, mas é um da minha lista, tipo, com, que são excelentes filmes. São poucos. Mas. É pá, não sei, tipo. É um, apesar de ser um excelente filme, na minha opinião, tipo, é algo que me marca e que achei magnífico.
Sim, yeah, eu também sinto que isso é um daqueles filmes que eu penso frequentemente. Mas é, tipo, é um bom filme, não é?
Quando mas fica só lá.
Falo, e, tipo, e gosto dele, mas...
Pá, eu lembro-me porque imagina. Eu lembro-me de ter visto uma altura em que, pá, em que sempre gostei de filmes, não é? mas não era tão frequente como agora. E sei que vi o filme porque, tipo, toda a gente me dizia que era um bom filme e ia pesquisar em IMDb, não sei o quê, via a votação. Ou seja, depois eu não sabia bem o que foi o filme. E eu ser, tipo, assim, meu, tipo, 15 a 6 anos. Pá, eu marcou-me porque achei, tipo, um filme lindíssimo, estás a ver? Então, tá, eu gosto imenso do Tom Hanks como ator. E tipo, gosto, assim, deste tipo de filmes. Então, para mim, tipo, tá no topo dos melhores filmes que eu vi porque... Funciona, tipo, no, acho que no todo funciona muito bem.
É, tipo, pessoalmente não é o melhor filme do tamanho.
E é por acaso.
Nem é o melhor filme do diretor.
E eu gosto, eu acho que, é, eu acho que para mim é. Os dois.
Back to the Future é muito bom.
Sim, eu gosto
muito. O Roger Rabbit, que é dos meus filmes preferidos de todos os tempos também. Que
é muito por exemplo, o Back to the Future era o filme mais marcante do que o Forrest Gump, de certa forma, para a época e tudo.
Também já vi isso.
O Back to the Future é um filme mais marcante na altura que saiu. Tem marca mais uma pessoa.
Sim, não.
Yeah, claro. Eu estou a concordar contigo. Claro. Yeah, eu estou a concordar contigo. Não. Não, tipo, estava a explicar. Não, porque depois do que tinhas dito, que não era o melhor filme do. Sim.
Portanto, não é o meu filme também. Aí não vais dizer aquilo que eu estou a pensar, mano.
Está-me a falhar a minha cabeça, tipo, queres me ficar?
É isso.
Nem compares, meu. Nem compares, pelo amor de Deus.
Adoro.
Nem compares que queres me ficar com isto,
mano. Adoro a dinâmica. Adoro, mas imagina.
Eles, é um filme banal.
Não.
É, completamente.
Queres ver o André ficar mais chateado? Castaway, mano. Castaway é muito melhor filme.
Também gosto mais.
Castaway, ficas mais apanhado.
Castaway, eu não sei.
Não é que eu acho que o... Imagina, o Forrest Gump, obviamente,
Mano, é claro, o Captain Phillips.
Não. Eu acho que ele diz é over.
É muito obrigado.
Over.
Imagina, obviamente que eu vou comprovar que, em termos de ator, o papel do Forrest Gump é muito mais complicado.
Não, eu não estou a falar complicado. Ele faz muito melhor papel do que este.
Mas o Leonardo DiCaprio e
tem uma boa dinâmica, sim, eu concordo.
Tem uma dinâmica.
Mas eu estou a falar em termos de filme.
Com um script tão bom.
Eu não acho que o Cash Me Ficar é um belíssimo filme. É um filme. Tipo, é um bom filme. Para não chega a excelente filme.
Para mim é um excelente filme.
Pá, eu não acho. Eu vi há pouco tempo, sei. E achei tipo.
Opa, concordem em discordar que é mais fácil.
Sim, sim.
Mas é isso, a cena bonita de filmes é essa mesmo, nem todos temos a mesma opinião.
Só queria dizer isto. O que é que eu não gosto do filme Forrest Gump? Eu não gosto de Forrest Gump. Não gosto de Forrest Gump. É tão simples quanto isso. Para mim irritam-me. Mas acho que era basicamente essa vez.
É um bocado difícil, tipo, o filme é a história do Forrest Gump. Não te identificando com o Forrest Gump, o crente que ele tenha sucesso, é difícil que o filme tenha significado para ti. Eu concordo contigo.
Tipo, eu concordo comigo. Também não quero ser tipo o grande avô e estar a dizer que aqui o filme é preferido. Não, o filme é bom. Ponto. Ah, mas tipo.
O que é que tu disseste, mano? Sobre a namorada dele, eu concordava absolutamente.
Também, essa. Olha,
mas essa é tipo.
Que eu só quero. Olha, não tem pai do filho. Pumba! Parece que de força não pode, afinal é teu filho, pá. Não, pá, não é assim que as coisas funcionam.
Não penso bem.
Gold digger, ponto.
Não é bem.
Não, estou a brincar, peço desculpa, estava aqui, estava a brincar. Não da parte que eu não gosto de Force Game.
É uma teoria que ela tinha apanhado cedo ou foi comprovada pelo diretor. Não é muito lido sobre isso, está uma coisa que causa problemas relacionados com cedo.
A
personagem.
Não faço ideia.
Mano, descobri que o Tom Hanks disse que hoje em dia era impensável ele fazer o papel que fez em Filadélfia.
Ele era gay?
Ele não era.
Isso, sim.
Ele é gay, personagem gay. Sim, ele disse que hoje em dia era impensável porque...
Ah, isso.
Mas é a sociedade no que vivemos hoje em dia isso. Porque... Eu vi um filme qualquer, estavam a criticar, porque era um filme em que a personagem principal era uma pessoa autista. Então estavam a dizer que não fazia sentido nenhum ser uma pessoa, uma atriz a não ter autismo, a fazer uma pessoa autista. Não. Ou seja, estás a ver o ponto em que chegamos? Eu acho que não concordo nisso.
Mas eu não acho que...
Não, mas ele diz, eu estou a dizer que o Tom Hanks disse que hoje em dia era impensável uma pessoa... Não.
Continua a ver muitos personagens.
Sim, mas se fosse a ver a maior parte das pessoas agora que faz papéis homossexuais, seja mulher, homem ou mulher, são pessoas que têm essa orientação.
Sim, eu acho que, por exemplo, acho que não há nenhum problema nisso.
O Barney hoje em dia não existia.
O Barney era totalmente cansado.
O Barney não, era impensável não. Acontecer.
Imagina.
Não, Zé, era impensável acontecer.
Porque estás a falar de uma sitcom, não estás a falar de drama. Estás a falar de drama, era tipo fácil.
Exato.
Imagina, mas é que monstros vão continuar a existir. Qualquer pessoa que veja o I Met Your Mother e não reconheça que o Barney é um monstro, tem alguns quantos problemas.
Não, mas é um monstro, mas é aquela personagem que tu gostas.
Claro, mas então a série está genial. A série está cheia de anti-heróis. As séries estão cheias de anti-heróis. Tipo, o quê? É suposto que eu gostar pessoalmente e eu gostava que o gajo do Breaking Bad, queria que ele vivesse ao meu lado. Walter White. Yeah, sure.
Não, mas o que tu te dizes é que hoje em dia...
Não gostava de ter umas aulas de química com ele. Não gosto de química.
Nem eu. Pois o que eu quero dizer é que vivemos numa sociedade em que é difícil ter esse tipo de personagens. E tu vês muitas séries ou filmes que têm assim personagens mais do género de Barney e não são bem recebidas pelo público.
Mas é, o problema é que às vezes essas personagens...
Essas personagens dão vida. Mas, eu acho que não dão vida.
Não é bem necessariamente. O problema é que às vezes essas personagens foram criadas numa época diferente em que tipo, a série passivamente está a apoiar o comportamento delas. Mas acho que não houve um único episódio de How I Met Your Mother, não houve uma única temporada de How I Met Your Mother em que as outras três personagens disseram assim, Barney, estás a ser um monstro de primeira classe, eu acho que és um sociopata. Até a última temporada, quando ele se casa com a Robin, spoilers. Ele começa a comentar, mas o Joffrey do Game of Thrones era um rei justo e benevolente. A personagem é suposto ser tipo, literalmente uma sátira a este
tipo. Mas não sei, eu não estou a discordar contigo, eu só estou a dizer que hoje em dia parece que tens uma personagem assim, já parece que as pessoas concordam com ela e não é assim. Porque no caso do Barney, claramente é uma sátira de pessoas assim, estás a ver?
É, não é bem uma sátira, é uma hipérbole.
É uma hipérbole, ou isso, uma hipérbole. Quiseste dizer, também pode ser uma hipérbole. Por isso mesmo. Mas voltando tipo àquilo, tipo, pronto, é ali mesmo. Eu adoro o filme, tipo, não tenho nada a apontar no filme. É tipo, estás a ver o que eu acho do Shawshank Redemption, que nós falamos?
Isso.
Não, mas calma, na minha opinião é tipo aquele filme que eu não consigo pegar em algo errado. Tipo, é aquele filme que, eu acho que está ao mesmo... Ih, caralho, bati aqui no... Está ao mesmo nível do Shawshank, no sentido em que é aquele filme em que poucas pessoas conseguem pegarem aspectos negativos. Estás a ver? É um filme fácil para toda a gente gostar. Agora.
Sim. Yeah.
Agora, não estou a dizer... Há pessoas que gostam mais do Shawshank e que gostam mais do Forrest. Eu acho que são os dois muito bons. Pronto.
Eu gosto muito do Forrest Gump, mas não chego aos pés do Shawshank Redemption.
Sim, mas tu gostas de Piratas do Caribe, está para lá.
É que a profundidade temática do Shawshank, a profundidade temática do Forrest Gump comparada à profundidade temática do Shawshank Redemption é noite e dia.
Mas estamos a comprar filmes completamente.
Estamos, mas também isso é para fazer muito esse podcast.
Sim, mas o que eu estou a dizer é que isto agora tem a ver com o teu gosto, não tem a ver com a história do filme, é isso que eu estou a dizer. São os dois filmes, tipo...
A ressonância temática que o Shawshank
tu gostas mais, para ti.
Para sempre, eu acho que o Fora Sempre eu concordo um bocado com
ele. Para ti, é isso que eu estou a dizer, para ti.
Acho um bocado leve em termos de temas, tipo, é um filme...
Mas o objetivo não é esse. O objetivo não é esse.
Mano, é uma pessoa com um IQ de 75 que diz aqui...
IKEA. IKEA.
IKEA.
IKEA.
IKEA. Brincar no quarto.
IKEA ou IQ, se quiserem dizer, de 75. Mano, literalmente, olha, os escritores estão assim, mano. Vai ganhar isto, vai para a tropa, vai para aqui, vai para lá, não sei o quê, vai correr.
Olha, também não sou, também não sou.
É completamente. Isso, não é um bocado isso.
Não é um filme tipo. Eu consigo dizer que o filme é bom, mas tipo, não é tipo.
Não nos vou.
Ainda é completamente desvalorizar.
Não, Tu tens uma opinião do filme.
Não, então, estás a dizer que é um filme completamente normal, que foi mandar as cenas para
ali. Não, mas eu não estou a dizer.
Tipo, eu estou a dizer que... Eu estou a dar a minha opinião sobre o filme. Eu estou a dizer que o filme, para mim, é isto. Estás a ver? Eu não consigo estar a ver o filme e estar tipo, contente a ver o filme. Tipo, ou estar, tipo...
Tu estás a dar aí para o Tom Max.
Não, estás a dar.
Há um bocadinho de aí para o Tom Max.
Eu vou dizer... Porque eu não gosto da personagem. Eu literalmente não gosto da personagem do filme. Não é pelo Tom Max, que apesar de ele fazer, tipo... Consigo aceitar que ele faz grande papel, sem dúvida alguma. Mas
se não ganha o Oscar, não é?
Exatamente. Eu não gosto também por essa razão. Eu não gosto da personagem. Pá, não a discriminar. Todas as pessoas têm um Q de 75, mas não gosto da personagem. E é por isso que o filme, tipo, para mim... é um filme.
Espera aí, vou ver quem estava nomeado aí.
E nos Oscars de mil.
Não, não me digas que eu vou ficar chateado. Eu vou ficar chateado.
Foda-se, nem compares.
Isso é o Forrest Gump ou é o Philadelphia?
Ganhou o Oscar no filme.
O Forrest Gump,
não
vi.
Não? Não ganhou o Oscar
no filme. Só ganhou um Oscar.
Ganhou 6 Oscars.
Não, 6 Oscars.
6
Oscars. Olha, então...
Olha o Robert Zemeck.
Ganhou Best Fiction.
Já sei que o pior é... Ei, não compara, eles é próprio de Deus, mano. Foi, né? Não, com este gajo.
Não, desculpa.
Ai, o que é, mano? Estás tudo maluco. Desculpa, estás tudo maluco.
Ai, dois.
Doei, mano. Nenhum deles ganhava, mano.
Ai, dois que é polémico.
Polémico! Não havia dois.
Não digas.
Não, mas tu não conheces este nem este, não é? Mas são os dois que disseste que conheces.
Esse não sei.
Espera aí. Eu tenho que escrever isto para mim mesmo.
Oh, mano, para mim era muito mais polémico que este não ter ganho, mano. Na minha opinião. Fogo, é muito mais polémico que este do que este. Não,
esse é claramente polémico.
E este?
Embora não, o Ed Wood, o Martin Landau faz um papo.
Ah, mano, mas não compares com
o Samuel
Jackson, não.
Alguém quer ver o Ed Wood?
Não.
Meu, não. Vê o Ed Wood e depois...
Já vi, Zé.
É assim, só para terem noção, para vocês verem que tem um melhor filme à frente do Pulp Fiction.
Claramente, não havia dúvidas.
Shawshank Redemption.
Olha, ganhou o Zé, vês?
Foi no meu olho. Ganhou o Shawshank Redemption.
Já sabia. É óbvio.
E quatro casamentos a funeral. Ganhei um melhor ator à frente de Morgan Freeman e de John Travolta, tá?
Escuto.
Ainda não viu o Shawshank Redemption.
Mano, é impossível. Para mim, o Paul Fisher ganhava muito mais pelo Samuel L. Jackson do que pelo John Travolta, por amor de Deus.
Para mim é mais crime.
Imagina, também o Shawshank Redemption não teve muito.
Em níveis de interpretações é banal.
O que é? Não.
Peraí, deixa-me fazer uma cena. Ganho o melhor diretor à frente de Woody Allen, Quentin Tarantino, Woody Allen com Bullet Over Broadway.
Nunca.
E do Tarabon,
provavelmente.
E do Robert Redford.
Ah, o Robert Redford.
Quiz Show.
Mano, mas eu já sabia que era muito mais fácil o
Zemeckis
ganhar pelo Tarantino, porque o Tarantino caiu na vida vai ganhar um Oscar.
Porque é o Lino dá um hate ao Tarantino.
Não, mas, não. Na minha opinião, são dois filmes que eu não consigo fazer comparação.
O jogo de Pulp Fiction é muito melhor que eu, mano.
Não consigo concordar porque são filmes diferentes.
Eu não consigo
fazer a distinção. Eu não consigo dizer. Eu pessoalmente gosto mais de
Forrest Gump. Melhor ator, sem dúvida. Sem dúvida. Nem digo nada, mano. Mas melhor filme. Eu nem vi o Shawshank Redemption. Eles já viram, foi um episódio
que eu adoro. E o Shanks,
mas que eu vou falar. Posso estar assim parcial, porque o Paul Fisher é o meu filme favorito, mas
pessoalmente eu posso dizer, eu discordo pessoalmente com o melhor ator. E com o melhor filme. E com o melhor diretor. Mas.
Pá, eu gosto mais.
Este homem precisa receber o melhor diretor para o fã do Rabbit.
Não, tu tens. Porque é a diferença. Eu só queria dizer uma coisa, porque também não queremos. Acho que não nos queremos estender no tempo, alongar no tempo. Só queria dizer isto. Tu tens, por exemplo, neste Oscar que estiveste, se calhar a pessoa mais amada de Hollywood, posso não ver?
Eu
estou ali no computador.
Estou ali.
André.
Eu estou a ouvir.
Pronto. De um lado tens a pessoa mais amada de Hollywood, se calhar tipo, ou tens uma das mais odiadas. Não, mais odiadas, mas pronto, que não tem tanta coisa. E aposto, é aqui que eu começo a meu coisa para o Tom Hanks, que é. Aposto que Tom Hanks, por trás da câmara, é uma autêntica besta. É uma autêntica besta.
Não.
Eu vou dizer porquê. Primeira coisa porque é que eu não gosto de Tom Hanks. É português e não tenho orgulho de ser português. Primeiro, não sabe nenhuma palavra português, não queres saber nada de Portugal. E acho que isso é um traje. uma piada. Sim.
Não, a família da mãe.
É família, não, eu sei que é uma família da mãe, é, mas tu estás a referir-se para ser uma piada. Sim.
É, é uma piada, por tipo. Mas. Epá, e depois vi o vídeo.
Isso é só de sacar, então.
Mas vi o vídeo, mano, é que tem que ir para as recentemente, como é que se me irritou, mano?
Que também não fosse a mesma coisa.
Que os paparazzi?
O gajo tropeçou, mano. O gajo tropeçou, mano.
Não estamos a falar do meu vídeo, então.
Dos paparazzi, tipo, saem da mulher dele, ele manda a vir, como se fosse o rei do mundo.
Mano, não, não. Um gajo, não foi um paparazzi que empurrou a mulher dele, mano. Foi um gajo.
Não qualquer. Foi um gajo que empurrou. Foi. Tu vês o vídeo.
Eu vi o vídeo.
Tu não podíamos chegar a gajo, não. Se pode passar, nós perdoamos o António Costa quando ele começou a gritar com um velhinho com o outro todo, sabe? Eu estou disposto a perdoar o também.
Não, mano, por amor de Deus. Não, tipo, eu acho que a coisa dele é tipo, a reação dele foi se calhar um bocadinho exagerada.
É
só que.
Mas então, só ok, estás
a ver?
Uma das coisas também me irritou. O Globos de Ouro 2020, se não tenho erro,
não,
Ricky Gervais. Quando ele faz aquela cara de nojo, mano. Nojo é teu filme, bro. Não, é uma piada, rito, mano. Vais morrer, ponto final.
E estás a falar disso?
Não, porque...
Então podemos falar o que aconteceu nos Oscars este ano, era uma piada.
Estás-me.
Que levou na boca.
Já falámos sobre isso.
Pois, eu estou-te a dizer, tipo, as pessoas não precisam levar as piadas a bem, velho.
Mas assim, não é? É tipo, só, eu sinto que ele tem... Eu sinto que... Eu sinto que... Não, não é, mas eu quero dizer isto. Eu sinto que... Ele é das pessoas mais amadas ao livro, mas eu acredito... Profundamente que ele por trás da cortina seja um autêntico cabeça.
Pá, daqueles os relatos que eu vi dele, é que toda a gente diz que adora trabalhar com ele. Toda a gente diz que ele é incrível.
Yeah.
Agora, se isso pode ser tipo só
sim, isto aqui é uma suposição minha, não estou a dizer.
Pá, a imagem que passa em toda a gente dele é que ele é, tipo, é um profissional incrível e uma boa pessoa. Ao contrário das imagens que passou pelo Tarantino. Apesar de eu adorar o Tarantino, acho que o Tarantino era grande filho, está mal.
Sim, mas o Tarantino é uma besta, não é?
Não, agora não, agora está mais calmo.
Mas eu não estou a dizer.
Agora que
eu não estou a dizer que eu não estou a dizer que o Tarantino não é uma besta.
By the way, é alegadamente besta, não podemos ser pessoal.
Sim.
Alegadamente, desculpa.
Mas a cena é, eu prefiro uma pessoa que diga, ok, sou uma besta, do que uma pessoa que minta, quer dizer que não há uma besta.
Mas tu estás a supor.
Mas eu estou a supor.
Não, mas isso não é válido.
Isto
não é válido.
Sim, e o Pulp Fiction continua a ser do lado. Era isso que eu queria dizer. Queremos ir à avaliação de esporte, não é?
O Tom Hanks vai entrar agora no Elvis, agora para passar.
A personagem não parece nada especial.
Vamos só avaliar se
está. Se quer ver o Elvis.
Avaliações.
Eu
dou 8.4. Vale. Não, eu deixo perto
do primeiro. Posso justificar?
Não, não preciso. Não, já sei.
Eu acho que vocês vão matar. Eu cheguei à conclusão que eu não quero assim saber muito. É pá, é muito. Mas eu não quero lá muito saber.
Ok. Mano,
não sei. Acho que ouvi o Zapo, acho que é a conclusão que eu cheguei. Não gosto assim de tanto. É isso.
É um 8. É um 8, está na categoria do 8. Nós estamos a falar como se tivéssemos dado a 5.
Tipo, eu assim, já estou a perceber a foca, meu.
Mas é, tipo, o género. Um 8 para o Forrest Gump é tipo um 5, mano. Na realidade.
Por amor de Deus.
É, dou um 8. Não, pronto, vou seguir um rebalzinho. Tipo, para mim, isto é um 8 para o Forrest Gump.
Uau, uau, agora sou eu. Pá, eu nem sei quanto é que tem em MDB, mano.
8.8.
Tem 8.8?
Yeah.
Tá. Mas eu acho que o meu pai é um 8.6. Tipo,
se discordarmos tanto uns com os outros, já os pais estarem tão perto.
Não, então, peraí, tu estás a 8.6? Então eu dou um 7, pá. Eu dou um 7.
Eu
dou 8.1.
Não, eu gosto imenso do filme, não quer dizer que eu tenha que ser tipo, sim, dos melhores filmes. Mas acho que o filme é muito bom, mano. Eu queria saber agora quanto é que eu dei ao Pulp Fiction.
Não, pá, não.
Quanto é que eu dei ao Pulp Fiction?
Nós não falámos sobre o Pulp Fiction.
Falámos.
Ah, eu não estava.
Ok.
Quero saber quanto é que dei ao Pulp Fiction.
Espera, antes de ver. Se deste mais ao Pulp Fiction, nós íamos começar a meter na descrição no Instagram, tipo, os cortes que nós temos.
Não, para vocês verem o filme, para ouvirem o podcast.
Não, pago nada.
Pagas-me um X natura.
Eu acho que tem mais de 8.5. Sim, 8.9, ok.
Peraí, estamos a ouvir um podcast dentro do podcast. Peraí, quando
vai deixar. Se quiseres mostrar aquilo que já acabaste de mostrar. Ah, pá, eu estava aqui a falar com o Sonic 8. Queria o céu. Faz mais qualidade.
Vai escrever isso.
E é pronto.
Oh, mano, afasta-te ouve e nós vamos falar umas coisas. Filmes que viram esta semana?
Vi o Buzz Lightyear, da Pixar.
Peraí, temos aqui o André, que claramente vai ter que meter aquilo mais baixo.
Eu estou muito feliz por ele não ser hoje o grande responsável por fazer barulho e estragar o som do podcast.
Exatamente. Hoje esta semana o André.
Portanto, eu vi o Buzz Lightyear, da Pixar, e gostei com... Imagina, não estive infeliz no cinema. Gostei do filme, achei medíocre. Achei um filme com um conceito muito interessante, de conceito de viagens espaciais e de... Eu teria que dar spoiler, mas tem umas quantas shenanigans relacionadas com o tempo e com viagens espaciais. E o filme também é muito bonito. Tirando isso, personagens fracamente desenvolvidas, o filme é mesmo muito rápido e isso não é agradável. E depois tem uma conclusão também fraca. Portanto, conceito fixe, execução fraca.
Ok. Opa, eu vi o... Ah, o André também viu, estou contigo. Vi o Russell. Acho que é bom.
É um filme. É um filme.
Por quê?
Tenho curiosidade.
Mano, pô, antes de básquet tem que ver.
Opa, lá está aí o...
Eu só curto básquet, tem que ver. Agora
acho que... Eu curto básquet. Também curto básquet. Ah, está fixe. Ah, com filmes de básquet.
Mas eu acho que está bem inspirado. E ainda por cima, nota-se claramente que foi alguém que fez o filme que gosta do básquet também. E o Adam Sandler gosta de básquet. Acho que joga fixe.
E acho que, pá, não vi mais nada. Tenho visto só séries, tenho visto outra vez. Já referi e estou a ver Game of Thrones outra vez.
E o Kenobi?
Kenobi. Desilusão autêntica.
Eu ainda não vi o último episódio.
Aparece o Aiden Christ.
Não é desilusão autêntica.
Eu sei que aparece.
E o King On You.
Mas lá está.
E o King On You.
É assim?
Qui-Gon.
Qui-Gon. Qui-Gon.
Swag-On. Patrocínio, por favor.
Passou de King Ong para Joang Ying.
Deixa-me só dizer. O Obi-Wan, eu acho que já tinha dito na semana passada, mas é tipo, género, para a expectativa e pelo hype todo, é desapontante. Yeah. Tem cenas incríveis, mas é desapontante porque eu estava à espera.
Mano, eu, para mim, a minha personagem favorita do Star Wars, por isso, tipo, ver a minha personagem favorita do Star Wars com um ator que faz-me gostar, que estou imenso da personagem, tipo, desiludiu-me porque eu, não propriamente pelo Ian McGregor, mas sim pela storyline que prometeu uma coisa no início e depois cagou completamente em desenvolver o resto.
E eu acho que também é isto que eu também queria dizer neste podcast, eu ainda sinto, apesar de Mandalorian ter uma série boa, sinto que o Star Wars ainda vive muito acerca de
Skywalker Saga.
Skywalker, é. Nem é o Skywalker Saga, mas é mais do mesmo nome Skywalker.
Yeah.
É, sinceramente, é Disney, não sei. Não sabe aguentar com o Star Wars. Não é Disney.
Não sabe.
A equipa que eles eram no Star Wars
não sabem a direção.
E, sinceramente, pelo que eu estou a ver, obviamente, eu sou a pessoa com menos capacidades. Mas eu gostava de ver vídeos do lore no YouTube. E, portanto, eu gostava de ver os vídeos do lore do Star Wars. Eu li aquilo e era mesmo muito interessante e havia muito potencial aqui, mas mais uma vez, aquilo não era a Disney. E por exemplo, pelo que eu vejo,
Star Wars tornou-se pior.
A série de animação acho que leva aquilo para zonas interessantes.
Mas eu não gosto.
Fala Rebels ou Clone
Wars?
Clone Wars incrível.
Sim.
Clone Wars é fixe e sempre é
a pior trilogia é a trilogia da Disney. No final.
Consigo aceitar
isso. Nem há discussão. E eu digo que o ataque dos clones é horrível e mesmo assim que eu sei que ser melhor do que o cenário. Boas, que assim, isto é só para dizer muito sobre o Last Jedi e a qualidade daquele filme. Por amor de Deus.
Ainda está mais cenas que ainda. Pá, Mrs. Marvel já saiu, já se vai no terceiro episódio. Pá, acho eu, não tenho que
falar. É terceiro episódio.
É de ser.
Muita coisa da Disney.
É minha mãe, tipo.
Reuniram 17 pessoas, fizeram um script que toda a gente vai achar. Eu gostei, apareceu o Capitão América.
E continuam com aquela cena de,
mas como
de,
hoje,
os efeitos especiais da Marvel, porque de mal a pior. Mas de mal a pior.
E,
meu Deus.
Também The Voice.
Essa The Voice é a melhor série. A melhor série de Spider-Man.
Fiquei um bocadinho desapontado com o último episódio.
Volta,
coisa linda.
Por que é que eu fiquei um bocado desapontado? Estava à espera mais, mais pelo hype também que deram.
Mas eu disse exatamente isso. Quando chegamos aqui.
Não, pelo, eu disse que...
O hype deram demasiado
mais. Where o Hero Gaze...
Que é uma orgia de super-heróis.
Sim, orgia de super-heróis. Tipo, eu pensei que ia ser muito mais agressivo. Mas o episódio torna-se...
Sim.
É muito melhor. Se tiras aquela cena, o episódio é incrível.
Tipo, a cena final... É, eu vi um tweet assim, que era muito engraçado. A cena final é melhor que o filme todo do Batman vs Superman. De longe.
É, eu continuo a dizer que The Boys é a melhor série de super-heróis de sempre. Vou ver.
A parte é difícil.
Não, The Boys é bem melhor. Não, Invisible é incrível, mas The Boys é
muito... que aprendeu a gostar cada vez mais disso. Quando eu achei que era
Invisible
bom.
Invisible é
uma boa série. Mas não é especial.
Sim, mas também é animação.
Não, mas consegue, eu
não consigo comparar.
Não, mas o que eu te quero dizer é, The Boys faz parecer as séries da Marvel... Umas criancinhas de 6 anos.
Claro, The Boys. Foi uma
série a sério.
Mas não ignorar a grande pessoa por trás do
Homelander.
Não, da série, tipo, está a fazer uma série que é o Eric Kripke, que já mostrou o seu talento. Ele fez as primeiras 5 temporadas, dirigiu as primeiras 5 temporadas de Supernatural, que são as mesmo muito boas.
Que é o que o gajo de Soldier Boy
entra na série. Sim, era aí que eles conhecem.
Supernatural.
Yeah.
E, portanto, tipo, Eric Kripke tem talento para fazer estas séries.
E aí, não tem mais nada a dizer. Mas é uma série que basicamente, eu nem vi mais filmes, acho que não tenho.
Eu só vi um filme muito bom do Peter Jackson, que ele fez no início da carreira, chamado Brain Dead. Um filme de zombies, média. E é dos filmes mais pegajosos e molhados que eu já vi. Matar zombies, só que cada zombie joga tipo 10 litros de sangue.
Isso é a coisa mais estranha, já
disse. O filme é muito bom. Porque é bastante engraçado. É tosco, obviamente, aquele déficit baixíssimo. Mas é bastante engraçado. E é do Peter Jackson.
E eu acho que o Peter é overrated.
Não,
mas esse filme é.
É, sim, porque eu sei ser Lord of the Rings e gosto nada dele.
Os
outros filmes que eu vi, pá, e dois ou três dele, sim. Eu não desgostei nenhum.
Peter Jackson era uma pessoa que estava destinada a fazer o Senhor dos Anéis.
É isso. Os homens são horríveis.
Sim, mas isto é.
Mas a culpa do Hobbit não é
Peter. E mesmo outros filmes do Peter Jackson
também. O Hobbit é Peter Jackson.
Mas eu não culpo o Hobbit, a culpa não é do Peter Jackson, é do estúdio.
Sim, mas eu até posso dizer aqui outro filme que eu vi do Peter Jackson que eu acho que completamente manhoso.
O Peter Jackson foi trazido à última para tentar salvar o filme depois do
peraí.
O estúdio ter interferido demasiadas vezes
com o Peter Jackson. Peraí. Olha, pronto, o King Kong é mais ou menos.
King Kong é Peter Jackson.
Yeah. Olha, Mortal Engines, a grande da bosta. Meu mal.
É aquela a cidade.
É uma cidade pura, andante.
As cidades se transformaram-se em
cidades andantes.
Carros enormes.
Ah. Quer dizer, este filme é dele. Este filme é dele?
Ah,
eu gosto deste filme. Lovely Bones é grande filme. É com Mark Wahlberg e a Saoirse Ronan. Aquele que matam a irmã.
Ah, não sei qual é.
E mete-lhe tipo num copo. Desculpa. Pronto, olha, eu vi tipo dois filmes. Vi um que é do Cronenberg, que é o The Crimes of the Future.
Acho que eu gostei do Cronenberg. Sim.
Não,
ele está fixe. É aquilo que mandaste
no cartão.
Não, quero saber.
Pá, eu vi isto.
Já viste?
Ainda não.
Não viste?
Não consigo.
Não viste, está fixe?
Mano, não consigo dizer. Eu não dei cotação porque eu não consigo dar cotação àquele filme. Porque eu não.
Ok, não diga já. É um monstro.
Não é um monstro, mano. Nem acho que seja o meu trabalho dele. Não é o filme que eu mais sei dele. E acho que é um bocado curto. Por assim dizer. Pá, e o outro que vi foi o Xaxaxá Real Smooth. Não, é Xaxá Real Smooth. Man, só para dizer, olha, este filme é com a Dakota Johnson e com um gajo, e o ator principal, eu posso dizer o nome, é o realizador do filme, e o gajo tem 25 anos, e tipo, ele faz um trabalho incrível, e o tipo, ele é bom ator e bom realizador, já tinha feito um filme antes, também tem boa reputação. Por isso acho que este gajo vai ter futuro, deixa-me só dizer qual é o nome do gajo.
Paulo.
O gajo chama-se Cooper Rafe.
Cooper Rafe? Isso não é o...
Esse não é o mestre.
Mano, é? Cooper?
Cooper Rafe.
Acho assim.
Rafe.
Rafe?
Yeah. R-A-I-F-F. Esse gajo é muito...
Claro.
Acho que o gajo tem muito futuro. E vejam o filme, já está.
Tem uma cara
Will Smooth.
Isso é chamado John Smith.
É muito fixe. Pá, pelo que eu sei, toda a gente a ver.
Vamos fechar a banca, pessoal.
Está feito.
Sim, só para dizer que eu já sei qual é a nota que deu para o filho. Tem mesmo uma nota que eu dei.
Deste 8.6.
Sério, eu dei 8.7. Aos dois.
Não, eu dei 8.6, que eu ouvi.
Eu acho que tinha dado 8.7.
Eu acho que deste 8.6 ao Forrest Gump.
Eu dei 8.8 e depois tinha pensado que tinha dado 8.6.
Pronto, acho que deste 8.6.
Pronto, mas é...
Então pronto.
Mas eu não acho que o Pulp Fiction é melhor.
Mas o Pulp Fiction é melhor. Pronto, fiquem bem. Até para a semana.
Se houver para a semana, não sabemos. Nós nunca sabemos.
Nunca sabemos. Boa. Espero inesperado.
Exatamente.
Até à próxima.
Tchauzão.
Tchau.
Tchau.